debate das 10.
Muito bem, vamos falar do projeto Saúde em Movimento, as atividades da Secretaria de Saúde esta semana, academia, atividades para todas as idades, a caminhada à solidão, e o que vai acontecer essa semana, né, aqui nos nossos estúdios. Eu estou recebendo Madalena Brito, da Secretaria de Saúde, Edgar Santos, também Juliana Brito e a presença dentro dos nossos, aqui também nos nossos estúdios, do Joselito Feliciano, Joselito da academia, como a gente conhece, a academia dele também parceira desse evento, né? Você pode participar a partir de agora pelo 3838-1213, pelo www.radiopageu.com.br ou pelo zap, que é o 99611-1676, e vai responder: você está praticando alguma atividade física? Qual é a atividade que você está praticando? Em 3838-1213, 99611-1676, www.radiopageu.com.br. Hoje eu vou, dentro do nosso programa, sortear uma linda camisa do projeto, né, Saúde em Movimento, para você participar das atividades com a camisa do projeto. Inclusive tem a caminhada para a solidão, são várias atividades, e a camisa, aliás, ficou muito legal. É a segunda semana de atividade física com ênfase no acompanhamento nutricional, né, projeto aí da Secretaria de Saúde com vários parceiros, inclusive a PAGEU é uma das parceiras. Então, você pode ligar e participar. Madalena, segundo ano, a pergunta básica é a seguinte: o que vai mudar desse ano em relação ao ano anterior? Tem alguma novidade, algo a mais? A expectativa pelo sucesso do ano passado é de ter mais público. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos que estão aqui, não é, presentes. Eu não vou citar nomes. Bom dia, ouvintes. Nil, a expectativa, hoje foi o primeiro dia, né, nós já tivemos atividade em dois polos hoje, que foi o polo da Academia da Saúde lá no São Francisco e também no São Sebastião, pegando ali São Sebastião e Costa, e superou as nossas expectativas. Então, foi um número tão grande que a gente não teve nem como, assim, os técnicos, nós nos preparamos para 100, 150 pessoas e alcançou 200 e pouco, né? E a gente realmente não tínhamos nos organizado, porque o ano passado o público foi entre 100 pessoas, no máximo, né?
Era, vocês calcularam com base no ano passado, no base e foram do ano surpreendidos, passado,
foi,
né?
E assim, Qual a nossa expectativa? Então, se a gente já começou bem hoje, com certeza os outros dias, né, vai bombar também, a gente vai ter que se organizar para isso. E o que a gente tem de novidade é essa grande parceria que nós estamos aí com as academias, né, que vão ser todos os dias, nós vamos ter atividade à noite. E também os polos, né, porque a gente tinha o polo do Padre Pedro Pereira, do bairro Costa, que pega São Sebastião, e do São Francisco. E esse ano, né, nós estamos, vamos fazer o evento e vamos continuar com o polo, né, fixo, no bairro Borges e no bairro São Brás. Sim, Sobreira, São Cristóvão também já existia.
E Praça.
Então, nós estamos aí ampliando Borges e São Brás, que não tínhamos, porque a gente não tinha até uma infraestrutura adequada para isso, mas esse ano nós vamos fazer e vamos continuar. No São Brás, a gente vai fazer ali ao lado da igreja, então a gente vai adequar um espaço. E no Borges, a gente vai pegar esse local ali da estação, né, que colocaram lá um piso, e vamos colocar, porque ele hoje até tá sem muita utilidade, né, assim, enquanto serviços públicos. Então, a gente vai estar utilizando aquele espaço ali como Academia da Saúde.
Juliana Brito está aqui conosco também, ela é diretora de Atenção à Saúde. Juliana, há algum dado estatístico já, ou alguma percepção clara da redução, né, de complicações de alguns problemas de saúde, que geralmente são ligados à atenção básica, após esse aumento das atividades, que a gente está vendo as academias da saúde com ampla movimentação, né, e projetos dessa natureza promovendo qualidade de vida, né? Isso já repercute nos serviços de atenção básica? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também, e todo mundo aqui presente. Então, A gente não tem, eu não tenho aqui como materializar os dados, né? Eu não tenho esse dado materializado. Mas desde o ano passado, quando a gente começou a primeira semana de saúde em movimento, e aí a gente criou alguns polos que não existiam antes, e aí a gente já consegue notar uma diferença, principalmente na população assim, idosa, que é quem participa com, mais efetivamente, né? Se a gente for analisar toda semana, tem aquele grupo específico de idosos em cada um desses polos que já vem funcionando há um ano. Então, quando a gente pega um comparativo de quando começou a primeira semana e essa, a gente já vê uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, porque elas estão fazendo o exercício regularmente, né? Mas aí, a tentativa que a gente coloca essa semana como ênfase é justamente para estimular aquelas pessoas que já fazem e principalmente aquelas que ainda não aderiram a uma vida assim, uma vida mais saudável, né? E estimular as pessoas também a buscar essa qualidade de vida.
Nós temos relatos, né, inclusive, assim, completando a fala de Ju, de pessoas assim, que tinham problemas de artrite, problemas nos ossos, né, que a gente chama, e que depois dessa prática de atividade diz, olha, eu não sei mais o que é dor. Então, muitas vezes também é o psicológico da pessoa, não é? E pessoas que saíram de depressão, pessoas que estavam em casa, não é? Deprimidas, assim, pessoas idosas e que hoje fazem parte desse grupo, não é? Das academias e saíram até da depressão.
É, não, a gente percebe realmente como ampliou essa tal geração saúde de pessoas que buscam qualidade de vida. O Edgar lida com isso também nas academias da saúde. Esse número vem sendo ampliado realmente, Edgar? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os presentes. Vem aumentando, graças a Deus, como Juliana aqui falou, Madalena também falou, a gente vem acompanhando durante o ano todinho esse pessoal que vem para os polos fazer atividade. Então, a gente faz um acompanhamento. Às vezes tem alguns casos que a gente identifica que precisa que a saúde tenha uma atenção especial, então a gente caminha para o pessoal da Secretaria de Saúde e aí faz todo um trabalho em cima das pessoas. Então, hoje podemos dizer que está começando a segunda semana, já como a Madalena disse, com uma procura muito boa, graças a Deus. Em termos de atividade, a gente também já fez uma atividade física hoje de manhã, lá no bairro do São Sebastião, com Costa. Uma atividade já, tipo assim, demonstrativa do que a gente trabalha durante o ano todinho, mostrando para o pessoal que não conhecia o trabalho. A gente vê que muita gente, na academia, não sei o quê, peso, não sei o quê. Não, a gente trabalha mais aquela condição de saúde. Então, a gente tem vários relatos, como a Madalena disse, que de melhoras, até de autoestima, de pessoas, mais a gente trabalha com a terceira idade, de que eles estão gostando, estão participando, estão bem de saúde, diminui aquelas visitas que tinha no postinho, porque quando a gente, por exemplo, quando eu comecei a aula lá, estou dando especificamente lá no bairro Pedro Pereira, na ponte, com as meninas, lá elas diziam, amanhã não vem porque é dia de ir no postinho, que é para marcar a consulta. Não vou porque é dia de ir na UPA, que tem uma consulta. Então, graças a Deus, hoje diminuiu. Elas não estão indo mais com frequências à UPA, aqui o postinho de saúde. Então, isso aí já é gratificante para a gente. Então, a gente está conseguindo ter o objetivo, que é justamente diminuir isso e fazer a prevenção de cada uma delas. Então, hoje, podemos dizer que essa segunda semana a gente está começando aí com mais dois polos para deixar depois do evento e que, com certeza, aí vamos atender mais aí umas 100 pessoas aí no mínimo depois que passar essa segunda semana.
Muito bem, vamos para o telefone, pelo zap, está liberado agora. O Joselito está aqui conosco, a gente conhece muito como Joselito da academia. É policial militar também, a gente sabe desse ofício que ele desempenha há tanto tempo, mas a identificação dele com a academia é uma coisa que já vem de muito tempo e ele tem uma das academias mais equipadas do interior do estado. Quem vai lá sabe disso, é a academia parceira desse evento. Eu estou percebendo hoje em dia, Joselito, os médicos já encaminhando mais as pessoas para as academias. Antigamente a academia era aquele espaço que a gente imaginava apenas para cultuar o corpo, para definir os músculos, mas isso está evoluindo e você tem vários aparelhos que favorecem a atividade física, né? Tem atividade aeróbica, anaeróbica, vocês que entendem mais disso, mas a atividade esteira, quer dizer, as academias estão ganhando também esse perfil de público, daí porque ser parceiro de um evento como esse, né, amigo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes no estúdio e também a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil, nós temos convicção de que a atividade física é muito importante para a vida do ser humano. Então, nós temos presenciado isso no dia a dia. A Academia Estação Atlética já tem 15 anos de existência, né? E a gente tem relatos de pessoas, de clientes, do quanto a atividade física muda a vida da pessoa. Tanto a questão de estética, porque eleva sua autoestima, como principalmente pela questão de saúde, como é o próprio slogan da academia, Academia Estação Atlética, proporcionando mais qualidade de vida. Nós temos 15 anos nesse ramo e nós presenciamos diariamente, convivemos com pessoas que nos relatam os benefícios da atividade física, o que não é nenhuma novidade para todos que lidam nessa área. Principalmente agora com esse projeto do Saúde em Movimento, nós já somos parceiros, e eu percebo, porque às terças e quintas, eu vejo o pessoal fazendo atividade física ali, professor Laius, com as idosas. E como nós temos também uma atividade física com o pessoal da Polícia Militar, às 7 horas da manhã, mesmo horário, na praça também, a gente faz o circuito, treinamento em circuito com o pessoal da polícia, e percebe o trabalho que está sendo feito nesse projeto pelo professor Laílson, especificamente porque eu presencio toda terça e quinta. E muitas vezes eu chego antes do horário de iniciar e começo a conversar com aquelas senhoras, e elas me relatam de terem saído de quase depressão, de questão de pressão alta, então que a qualidade de vida delas melhorou demais em relação a como era antes. E também a gente sabe que essas atividades físicas é um trabalho preventivo que vai ocasionar que as pessoas cada vez menos procurem médicos. Como diz a velha frase, é melhor tratar do que remediar. Então os médicos têm visto isso e têm cada vez mais indicado atividades físicas para academias. Academias hoje em dia não são mais aquela questão de só musculação. Você tem um treinamento funcional, tem o circuito metabólico, tem nós no caso, temos o body pump, a zumba, step, jump. Temos uma gama muito grande de opções para o cliente, que ele vê ou o que é que ele está precisando, de acordo com a anamnese que é feita com ele, muitas vezes com atestado ou com a indicação do médico que nos chega em mãos, que isso é muito bom, que facilita o nosso trabalho quando o médico já diz qual é a situação. Então já fica mais fácil da gente fazer um planejamento, faz uma avaliação, faz uma anamnese com esse cliente e aí vamos trabalhar em cima dessa necessidade desse cliente. As academias se modernizaram muito. Nós temos muitas melhoras em relação a equipamentos, a modalidades. Isso faz com que repercuta positivamente na vida de cada pessoa.
No caso da Academia de Estação Atlética, que parceria é feita nessa semana especificamente? Que atividades são oferecidas como parceria desse evento?
Na programação, conforme sorteio realizado, nós vamos proporcionar essa atividade amanhã, na terça-feira, às 20 horas. Então, nós teremos um momento onde nós estaremos passando um vídeo sobre os benefícios da atividade física versus o câncer. Veja só que não é uma coisa simples, mas que nós temos como mostrar isso, como provar. Tenho vários vídeos, mas nesse caso vou passar apenas um, porque o pessoal também quer se mexer, quer se movimentar. Logo após esse vídeo, nós teremos uma aula de body pump, que você pode perguntar aí o que é body pump. Body pump é o quê? É musculação coreografada ou é ginástica com peso? Aí fica a critério de cada um. Mas nós temos uma definição do que é o body pump, que é uma atividade que mexe com todo o corpo. Você usa peso, mas também usa música. É uma musculação coreografada ou uma ginástica com peso, você decide. E logo após o body pump, nós teremos a aula de ritmos. E essas duas modalidades serão ministradas pela professora Taiwana Ellen, que é minha filha. Formou-se agora em dezembro em bacharelado na FIP e Patos, que inclusive também já está fazendo pós-graduação em Campina Grande.
Coisa boa que mais, o Joselito deu o exemplo da filha, e a quantidade de profissionais que estão sendo formados, né? A gente tem na região um número muito grande de profissionais, isso é importante porque ajuda no acompanhamento da atividade, né, Joselito?
Com certeza, você ter um profissional formado, qualificado, é de suma importância. Porque o conhecimento que ele adquiriu durante uma faculdade, vale trazer um trabalho, proporcionar um trabalho com qualidade. Então é muito importante que você tenha bons profissionais formados e profissionais que lhe dê uma atenção, que lhe dê uma assistência, que lhe trate como pessoa. Né? A gente tem que, hoje em dia, valorizar muito as pessoas, porque se trata muito, hoje em dia, a questão da mídia, essas redes sociais valorizam muito o ter ou a aparência, mas a gente tem que valorizar sempre o ser humano, a essência do ser humano.
É fato isso, muito bem. Bom, as pessoas vão opinando aqui pelo Zap, vamos ouvir as participações. Aqui, quem é Mirelle Barbosa, Nil, Mário, há um ano e alguns meses, queria saber de Joselito quais são os exercícios adequados para ganhar massa mais rapidamente. Mirelle, ele vai lhe responder, vamos para o telefone logo. Alô, do telefone. Oi, vamos lá? Oi, quem é?
É Nil.
Eu?
Ô, Nil, você está falando, eu faço parte daquele grupo da praça.
Sim.
E meu colesterol estava altíssimo.
Uhum.
Depois que eu entrei, baixou bastante. Meu nome é Maria Lúcia Silva, moro aqui na Travessa João da Cruz.
Muito bem, que bom exemplo.
Também melhora a autoestima.
É.
A integração com a equipe também, que é muito boa.
Uhum.
O professor, né, que é muito atencioso, paciente, né, com as pessoas. Então eu acho que é muito importante a atividade para autoestima, para melhora de outras coisas, né, dos ossos. Entendeu?
Tá feliz então, obrigado, amiga. Bom exemplo. Maria Helena do bairro da Ponte frequenta a Academia das Cidades. Ela diz que se sente muito bem. Essa aqui quer falar? Cadê o áudio dela pelo Zap?
Eu faço a zumba, participo da zumba e me sinto muito bem. E eu tenho essa lancha.
A zumba agora é a febre do momento. Jaine, eu faço musculação e aeróbica, está dizendo ela aqui. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é? Bom
tudo
dia.
Tudo bem, é Freitas. Tudo
diz
bom?
Freitas, tudo bem.
Ô, Nil, primeiro eu quero parabenizar Joselito, que me deu muito trabalho. Mas eu fico muito feliz, eu sempre me encontro com ele.
Mas o que? Trabalha como aluno?
Como aluno.
E era?
Este Benedito.
Ah.
Mas me sinto muito feliz e alegre em saber do trabalho que ele realiza e como ele está hoje.
Uhum.
Né? Isso me deixa muito feliz mesmo.
Que bom.
Agora eu quero saber de Madalena e do pessoal aí, se o Polo aqui de São Sebastião vai continuar ou se só foi hoje?
Madalena.
Oi, bom dia, Freitas. Espero que você tenha participado, viu? Vai continuar, sim, mas integrado com o Costa, né? Porque, assim, a gente tem uma equipe de profissionais na academia que hoje conta com Edgar, que ele é professor e coordena, né? Ele coordena a academia e é professor também lá no Pato Pereira, justamente porque na falta. Temos o Carlos Henrique, que a gente conhece por galego, e temos o Tiago Santana, não é? E aí, nós estamos com o Laílson, né, dando esse suporte, que é o Laílson, que é aqui da praça. E encerrou. Então, a gente vai ter que redistribuir eles também para o polo do Borges e do São Brás. Então, assim, infelizmente, Freitas, a gente vai continuar da forma que a gente vem vindo. Então, é o polo São Sebastião, juntamente com o polo do bairro Costa.
Só que, só para lembrar também que o São Sebastião com Costa, ele não está parado. Ele está funcionando por causa da construção que teve na escola, né? Que
surgiu, da quadra.
Da quadra lá da escola da Giselda. Então foi feito um espaço lá no pátiozinho da escola do João Leite, que é cedido para fazer a atividade. Então está sendo realizado lá, 2 dias na semana. E aí agora que está finalizando a construção lá na quadra da Giselda,
vai voltar
para lá. Então, São Sebastião e Costa, com certeza, vai continuar na nossa programação.
Uhum. Vamos para o telefone, é? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria de Lourdes de Carol Ribeiro.
O que é que está fazendo da vida, Maria de Lourdes?
Eu caminho. Só faço caminhada mesmo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta.
Pergunte.
Eu gostaria de saber qual é o exercício indicado para uma pessoa que tem escoliose, que está acima do peso.
Tem escoliose e está acima do... São dois problemas, né? Um talvez seja até consequência do outro. É aquele desviozinho na coluna.
Na coluna, escoliose.
Sempre... Exato. Tem alguma... Os médicos já... Joselito, você tem lá, por exemplo, na sua academia, com acompanhamento, alguém que tem esse problema e faz academia? E faz alguma atividade?
Nil, primeiro eu quero deixar um abraço para a Maria Lourdes Freitas, que foi minha professora na segunda série. Já faz tempo, né? Ela não esquece, quer dizer que eu fui marcante na vida dela. Ô Nil, em relação à escoliose, eu creio que não tenho como afirmar isso, mas acho que 60% da população deve ter escoliose. Principalmente a escoliose, por quê? Por conta da época de escola, a mochila, que a escoliose é um desvio lateral da coluna, né? Então nós temos a tendência de sempre usar a mochila escolar de um lado. As próprias mulheres já na idade madura também usam muito bolsa. Então, geralmente se usa do lado mais forte do corpo, né? Então vai puxando o outro lado. Então no caso que ela está com, ela diz que está com sobrepeso, ela teria que fazer uma avaliação, né? Para poder ver como é que estão as taxas dela, ver como é que está a porcentagem de gordura, ver se tem algum outro problema que impeça fazer exercício de impacto, como por exemplo o jump, que é na cama elástica, já diminui um pouco, é diferente de você fazer atividade física no solo. Então, ela com a escoliose não quer dizer que ela não possa fazer atividade física, muito pelo contrário, inclusive a musculação, porque a musculação vai fortalecer a musculatura das costas e com isso vai dividir o peso que está todo sobre a coluna, nesse momento que ela não está com condicionamento físico, não está fazendo uma atividade de fortalecimento muscular, ela fortalecendo essa musculatura vai ajudar a melhorar a postura e também vai fortalecer esses músculos que vão dar suporte ao resto do corpo, segurando também, ajudando a segurar esse peso. Então, ela está com sobrepeso, tem que fazer uma atividade aeróbica. Ela não tem problema de artrose, artrite, alguma coisa desse tipo, está liberado para fazer um jump, uma aula de ritmo, até o body pump também, que é uma aula que treina todo o corpo. Então, ela tem primeiro que passar por uma avaliação para ver o grau de escoliose que ela tem, né? E se ela não tem mais alguma coisa junto com esse problema. Muitas pessoas que têm problema de joelho, articulação e que têm problema de coluna, procuram atividade com água já por conta do baixo impacto. Mas se ela não tem problemas de articulação como tornozelo, joelho, às vezes na bacia, quadril, ela pode perfeitamente fazer uma atividade aeróbica, fazer musculação e um treinamento funcional. E quem não tem condições de ir para uma academia, a gente sabe a situação que o país está passando, ou não gosta da academia, tem essa academia da saúde, tem, você pode utilizar em casa, você agachar sem peso, usando o peso do seu corpo, fazer repetições até exaustão. Eu só aguento duas, eu já estou cansado, faça duas. Amanhã você faz três, para a semana você faz cinco. E aí você vai avaliando. Tem um quilo de açúcar em casa, um quilo de arroz, bota um em cada braço, vai movimentando, fazendo exercício de bíceps. Hoje na internet tem muito como você ter acesso a essas atividades. Lógico que o professor, o profissional de educação física, ele é insubstituível. Mas se você não quer ir para a academia ou não tem condições, você pode aprender os movimentos básicos. E o agachamento é um movimento básico, é de sentar, levantar, coloca uma cadeira, um banco atrás, senta e levanta várias vezes, até exaustão, mas eu aconselho que faça antes disso uma avaliação médica primeiro, se ela tem um acompanhamento médico, e depois uma avaliação com um profissional de educação física.
Bom, tem gente para falar. Alô do telefone? Tinha, caiu o contato. No caso da Mirelle, é sempre essa dúvida, essa é mais uma pergunta mais específica, mesmo para a academia, Joselito. Aquela dúvida clássica de todo mundo que entra em academia, que é de um dia para o outro já está com massa muscular, está com definição dos músculos, isso já é um outro tipo, já gera um outro tipo de debate. Mas ela querendo saber, está um ano e alguns meses e quer saber quais exercícios adequados para ganhar massa muscular mais rápido. É verdade que cada corpo também tem uma velocidade para isso?
Veja só, Nil, cada um de nós é diferente um do outro. Ninguém é igual ao outro. Cada um tem uma genética, muitos têm uma genética favorável à atividade física e com facilidade de ganhar peso, massa muscular. Então, exercícios físicos para ganhar massa muscular com mais velocidade, tem que procurar uma academia de musculação. É o ideal. Porque você fazendo atividade física com o peso do seu corpo, você vai conseguir perder peso, condicionamento. Mas para hipertrofiar, você precisa de cargas maiores. Porque nós temos fibras vermelhas e fibras brancas. As fibras brancas são mais grossas, são mais difíceis de ser atingidas e para isso precisa de uma carga de peso maior. Então você, não digo exercício, eu digo atividade. Musculação é o ideal para quem está querendo hipertrofiar. E para, lógico, você vai hipertrofiar. Se você não cuida da alimentação, você também não vai conseguir resultados bons. Se você não descansa, você também não vai conseguir bons resultados com brevidade. Então, é um trabalho a longo prazo, um trabalho que tem que ser feito com responsabilidade. Você tem que ter, são essas três variáveis, treino, repouso e alimentação. Se um dos três falhar, o seu trabalho vai se tornar mais difícil.
A Janaína quer saber se tem alguma contraindicação para malhar. Ela tem cálculo renal. Isso tem algum impedimento, tecnicamente, para quem tem cálculo?
Não, Nil. Justamente, se você fizer atividade física, todo o funcionamento do seu organismo vai melhorar. Agora, o que acontece geralmente com quem tem cálculo renal? Geralmente, depois que você adquire isso, por falta de hidratação, às vezes, excesso de consumo de proteína. Tem gente que treina e diz, eu vou treinar e vou tomar só proteína, só proteína, só proteína. O organismo não vai absorver o excedente. Ele só vai absorver aquilo que ele necessitar. E outros casos que acontecem, né, de você ter uma doença ou hereditário, mas em relação ao fato de se for só por você ter cálculo renal, não há nada que impeça você fazer atividade física. A não ser que você esteja sentindo dores naquele momento, mas cotidianamente você pode fazer essa atividade física. Agora, lembrar que tanto no dia a dia como durante a atividade física você tem que estar hidratado. Tem gente que não bebe água durante o exercício físico porque diz que vai perder peso. É um engano muito sério. Já vi gente correndo, colocar uma bolsa na barriga para suar mais para perder peso. Ali você está perdendo líquido. O líquido que você bebeu, o líquido que está hidratando seu corpo. Então você precisa manter o corpo hidratado.
Acaba sendo um problema não se hidratar. Madalena, a programação é muito extensa, né? Como é que ela vai funcionar para conseguir abraçar o maior território em relação ao município?
Vamos resumir da seguinte forma. Todas as manhãs nós vamos estar com a avaliação antropométrica e atividade física nos polos. Não é? Então, isso é toda manhã. E toda noite, você vai vir à Praça Monsenhor, que vai ter atividade. Então, segunda-feira, foi hoje, nós tivemos pela manhã, nos bairros São Francisco e São Sebastião. Sucesso total. À noite, vai ser o aulão organizado pela Academia Vida Ativa do amigo Eric. Certo? Amanhã, terça-feira, pela manhã, 5:30 da manhã, será Padre Pedro Pereira e bairro Sobreira. Lembrando, Nil, que a gente faz essa avaliação, está lá nutricionista, é interessante falar da equipe do NASF, que está assistente social, está o psicólogo, está todo mundo junto. É importante também destacar toda a equipe da secretaria, né? Você vê que é um trabalho da academia. A academia é ligada à vigilância em saúde e à atenção básica. Mas está lá a Juliana, que é de atenção em saúde. Então, parou as atividades, que também é atenção em saúde, mas ela para as atividades focadas dela para sair um pouco. Tem Bebel, que é da gestão, que para as atividades para sair um pouco para essa semana. Tem o Alisson, que é da licitação. Então, todo mundo... né, envolvido, né, Mariana da Atenção Básica. Então, são muita gente, eu vou até parar, porque senão eu vou pecar aqui. Uhum. Então, são todos os programas, todo mundo junto, né, focado. Então, na terça, pela manhã, Padre Pedro Pereira e Sobreira, e à noite, na praça, será o aulão organizado pela Academia Estação Atlética do amigo Joselito e Cida. Uhum. Na quarta-feira, será o BS Mandacaru, no caso, será aqui na praça, Monsenhor Alfredo da Arruda Câmara. Não é? Então, só será aqui na praça pela manhã. E à noite, será o aulão organizado pela Academia Treino Fitness, que são dos amigos Luiz Henrique e Gustavo. Luiz Gustavo. Quando for à noite, na noite a gente já falou, na quinta, será o BS Borges, né? Lá nesse local ali, onde eu falei que hoje é em frente ao CAPS ali, não é? E à noite será o aulão de Zumba com Ronaldo Virgulino. Então, o estúdio, né, de dança de Zumba está aí com essa parceria também, e o Ronaldo estará na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, teremos o pela manhã, teremos o BS São Brás. E à noite teremos o passeio ciclístico. Esse passeio ciclístico sairá em frente à igreja às 19 horas, com o percurso indo à Queimada Grande. Lá em Queimada Grande, né, será servido Maiara, nutricionista, também, que é uma pessoa muito engajada que está junto conosco. A Maiara conseguiu lá um açaí, não é isso? E vai ter lá o Festival do Açaí, não é, Edgar? Então, vai ter, é um percurso pequeno para quem faz o passeio ciclístico, mas assim, a gente tem certeza que vai ser assim, um incentivo a essas pessoas, que também é uma nova moda, não é? Além da academia, a nova moda agora
é aqui o grupo Calango Aceso, que é de André,
que
né?
É de André. E eu tenho que Calango aprender.
Calango Aceso não, Calango. Quando eu falo Calango Aceso, ele não gosta. Calangos Bike.
Calangos, né? Bike. São um dos que participam, né? Tem Afogados Bike também e outros. E eu vou aprender, viu? Não, andar de bicicleta.
Ah, você
primeiro.
Não sabe andar de bicicleta?
Não, eu
ainda.
Tenho que aprender ainda. Eu não tive infância. Eu não
Acertei,
tive infância.
Acertei, André, agora? Beleza.
Eita, que massa.
Madalena vai aprender a andar de bicicleta.
Ainda.
Que legal.
E no sábado tem a grande caminhada da saúde, né? Que foi sucesso ano passado. Salvo engano, você foi.
Fui.
Pronto. Vai esse ano também.
Tô perguntando a meu joelho.
Pronto.
Direito. Ele
e
sabe,
aí...
eu tô consultando ele pra saber se dá pra ir. Acredito que vai, mas esses dias aí de futebol andando muito, tô sentindo ele um pouquinho mais.
Ele tá dizendo que vai, viu?
O Alisson, por mim, sem problema nenhum, o Alisson aqui já tá me desafiando de Tito Barbosa. Dil, Alisson, estou esperando você e Tito na caminhada. Ano passado, eu dei cambão em muita gente. Acho que eu vou fazer
um
a mesma coisa esse ano.
E assim, a caminhada, Nil, você mesmo pode dizer de toda a
não,
estrutura.
É muito legal,
que,
muito
né,
legal.
Que as pessoas não tenham medo, né? Que a gente tem toda uma equipe, né, organizada para isso. E também lá vai ser a mesma situação. Quando chegar, vai ter a equipe médica, vai ter o café da manhã e vai ter os transportes para trazer as pessoas.
Nil, estava pensando aqui, Madalena aprendendo a bicicleta.
Aprendendo a andar de bicicleta.
Talvez aconteça. Talvez a bicicleta é fácil, assim, você treinando. Agora você aprender a jogar futebol, Nil.
Tem coisas que o tempo não resolve, né, José Lito?
É verdade, essa é brincadeira para se contrair.
Vamos aqui a mais opiniões. A Maria Helena faz caminhada e hoje a aula foi muito animada no São Francisco. Vai marcar a presença no aulão, está dizendo aqui.
Muito
tem gente
bem.
Que gravou mensagem aqui no zap, vamos ouvir. Cadê?
Bom dia, Nilzinha, aqui é a Edinalva Veras.
Oi, Edinalva, o que é?
Eu tenho fibromialgia, que são inflamações musculares, que sente muita dor, que atinge todo o corpo. Na última consulta que eu tive com o reumatologista que trata do meu problema, ele pediu para que eu fizesse exercício, caminhada, e se pudesse participar de uma academia para fazer exercícios para que eu perdesse meu peso, porque eu estou acima do peso. E eu gostaria que alguém aí que estivesse participando do debate me respondesse quais são os exercícios que eu preciso usar na academia, porque o médico falou que eu não posso usar peso, e sim fazer exercício para que eu diminua o peso e alivie as minhas dores da fibromialgia. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Joselito, no caso dela, fibromialgia, tem, dependendo da avaliação médica, você pode fazer alguma coisa, ter alguma atividade?
Como ela mesmo já disse, né, foi um encaminhamento médico, né? E ela quer para perder peso, então ela, atividade aeróbica, sendo bem acompanhada, evitar exercícios de impactos, né? Então, um alongamento pós-atividade também. Nós temos, ao término das aulas de aeróbica, tem o alongamento, que é justamente para fazer com que a pessoa relaxe, desestresse. Então, é uma sensação de bem-estar muito boa você fazer esse alongamento pós atividade, principalmente atividade aeróbica.
É, então tem sim condições de fazer também, Edinalva. Procure, como já se falou, acompanhamento médico e busque, né, o profissional de sua confiança para fazer. Tem caminho, como acabou de dizer o Joselito. Bom, vamos liberar 3838-1213, está liberado novamente. Que atividade física você costuma fazer? Tem dúvida aqui para o nosso debate? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu João.
Bom dia, quem fala?
É Neuza Lopes.
Oi, Neuza Lopes, o que há?
Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Eu liguei assim porque ó, eu faço caminhada.
Sim.
E na terça-feira e na quinta-feira eu estou com isso lá na praça.
Certo.
Vai fazer 2 anos que eu estou com ele. Eu pesava 76 quilos e estou pesando agora 65 quilos.
Perdeu 11?
Perdi esse todo aí.
Ah, esse todo. 11?
11. Aí eu estou, graças a Deus, olha, eu tenho artrose no joelho, nas pernas, mas sofro da coluna, mas não importa de eu fazer minha academia, eu me sinto muito bem. Quando eu não faço minha caminhada e quando eu não faço isso, eu me sinto mal.
Uhum.
Graças a Deus, eu estou gostando muito em toda terça e toda quinta eu estou fazendo. Eu começo a fazer a caminhada, eu fazia de segunda a segunda, mas agora a academia eu faço da segunda a sexta-feira.
Que bom. Diga, é isso que a gente vinha dizendo, como o Joselito falou, das pessoas que são acompanhadas, né, da melhor idade, já com a importância que tem a atividade física. Qual o relato da Neuza? Perdeu 11 quilos e ela criou uma dependência dessa atividade para a saúde mental dela, para a parte física. Quer dizer, isso muda a vida de uma pessoa, né?
E assim, só para complementar, ela falou assim que a gente, nos polos, como a gente está se dividindo, né, somos em quatro. Né, em quatro pessoas para se dividir para esse monte de polo, está sendo 2 dias, só que nos outros restantes do dia, Nil, a gente deixa atividade também, a gente passa. Então, por exemplo, lá no bairro da Ponte, que eu dou aula lá, é na segunda e na quarta-feira, só que terça, quinta e sexta, elas ficam com atividade para fazer também. Então, uma caminhada, aí passam uns trabalhos para elas fazerem em casa mesmo também, com os pezinhos lá que ela tem. Um exercício normal de que elas às vezes estão em casa varrendo casa, passa posições, agachamento para pegar uma coisa no chão. Todo isso aí é um trabalho que a gente vai fazendo também. A gente passa, tipo, tarefa de casa. Mas o professor hoje tem tarefa de casa, tem tarefa de casa. Então, além desses 2 dias, na verdade, que a gente está lá presente com elas fazendo atividade, também a gente deixa as atividades com elas para passar durante a semana toda. Então, graças a Deus, a gente tem vários relatos desse de peso, melhora a circulação de respiração, consegue dormir direito. Então, todo esse relato aí, graças a Deus, não é só no polo da praça, mas onde a gente vai passando, tá, tem esse relato. Então, a gente sabe que o acompanhamento que a gente está fazendo, como esse na semana de ênfase que a gente está dando, a gente depois pega a triagem que foi feita, olha cada um, para depois ver o que a gente vai trabalhar. Então, assim, as aulas são diversificadas, a gente dá... faz treinamento funcional com elas também. A gente vivencia os momentos que tem de data no calendário, como a gente, São João, Carnaval, agora, certo? Tudo a gente vivencia com elas. Então, tem aula de zumba também com elas, de dança. Então, todo esse trabalho a gente faz. Elas podem fazer? Podem. Então, a gente sabe onde cada um pode chegar e o que a gente pode trabalhar no limite delas. Então, aí é onde está o diferencial. E... toda vez que a gente passa uma orientação, e a gente deixa disponível para que na próxima aula veja qual foi a dificuldade dela que teve de fazer exercício para a gente poder corrigir.
Muito bem. Juliana, no caso das principais doenças hoje, das que mais acometem, a gente está falando de, por exemplo, pessoas, né, a partir de determinada faixa de idade estão mais sujeitas à hipertensão, diabetes, ouvimos aí muitos relatos sobre problema ósseo, né? Tudo isso, esse programa acaba auxiliando e mudando a qualidade de vida dessas pessoas que tinham alguma limitação, né?
Exatamente, porque aquela questão assim, a atividade física, ela termina sendo viciante, né? Você começa a fazer e você normalmente não quer parar, né? Porque você começa a mudar a qualidade de vida, autoestima, humor melhora e, consequentemente, você também começa a se preocupar com os hábitos alimentares. Então, uma pessoa que já tem hipertensão e diabetes ou tem tendência a ter, né, já vem com sobrepeso, alguma coisa assim, então ela também começa a cuidar um pouquinho melhor da alimentação. Então, já começa a ter uma redução dos triglicerídeos, do colesterol. Tudo isso facilita e ajuda no tratamento, né? Porque é um tratamento como também... E é importante lembrar que a equipe da atenção básica, ela acompanha o trabalho da Academia da Saúde. Ele não é um trabalho separado. Então, normalmente, os pacientes que já têm um problema de hipertensão e diabetes, eles já são orientados aí, porque sabem que é uma saída para a gente melhorar a qualidade de vida e para evitar as consequências, porque as consequências de uma doença como hipertensão e diabetes são consequências graves, né? Visto que são doenças silenciosas, né? O paciente está lá, não está sentindo nada. Quando vem ter algum problema, às vezes é um problema irreversível, né? Então, esse acompanhamento, ele muda, de fato, a vida e diminui os riscos. Também, quando a gente vai para a questão das articulações, né, artrose e tudo mais, todos os exercícios também, é claro que de acordo com a possibilidade de cada pessoa, ela também melhora, reduz as dores, reduz, enfim, melhora a locomoção das pessoas também.
Muito bem, vamos pro telefone, né? Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Fátima Feitosa.
Oi, Fátima.
Olha, eu quero perguntar aí a Joselita, quem tem problema de hérnia de disco, dois desvios na coluna, e sou hipertensa. Que exercício você pode fazer em casa? Eu já faço caminhada e faço fisioterapia.
Joselita. Nome dela?
Fátima
Feitosa.
Dona Fátima, bom dia para a senhora. Eu quero dizer à senhora que, fora as hérnias de disco, as outras afecções, esses problemas aí não tem... impedimento para a atividade física. Agora, as hérnias de disco é uma situação muito complicada, porque qualquer atividade física que a senhora fizer que machucar essa hérnia de disco, a senhora pode sentir dores muito fortes. Então, tem que ter um acompanhamento muito de perto, exercícios específicos. A senhora não pode fazer exercícios sentada, não pode fazer exercícios de agachamento, entre outros, que assim causaria, aumentaria a pressão interdiscal. Então, é uma situação muito delicada a sua, mas que a senhora poderia fazer o quê? Uma atividade na água, que aí diminui, e se a piscina for térmica, melhor ainda, que é um relaxamento maior da musculatura, e vai ativar essa musculatura também, vai melhorar a sua circulação sanguínea. A gente sabe que a questão da circulação sanguínea também é primordial, para irrigar aquela musculatura que está sendo utilizada na atividade física. Então, a senhora só tem que ter esse cuidado em questão às hérnias de disco. Os desvios de coluna, que a gente sabe, os problemas de coluna geralmente são a escoliose, que é o desvio lateral, a cifose, que é a parte da cervical, que você é curvado para frente, e a lordose, que é na região lombar. Então, nenhum desses três problemas de coluna, eles são impedimento para a parte da atividade física. Agora, lógico que você tem que ter um certo cuidado e exercícios específicos. Porém, na hérnia de disco, a senhora tem que procurar evitar exercícios de impacto, exercícios de ficar muito tempo sentada, que aumenta a pressão entre as vértebras, e procurar, principalmente, eu aconselho uma atividade na água, que vai ajudar muito a senhora aí no fortalecimento da musculatura das costas também, que colabora para diminuir essa pressão entre as vértebras que a senhora está sofrendo nesse momento.
Aqui o Sandro Pereira está puxando, obviamente, para ele o debate, ele está dizendo assim, porque Sandro vende tapioca, né? Praticar academia e toda atividade física é excelente. E depois uma tapioca, é a melhor parceria que tem. Está dizendo aqui o Sandro. Né? O Sandro fica ali na praça de alimentação, pertinho da praça de alimentação, né?
Inclusive eu sou cliente dele.
E você é cliente.
Assíduo,
né? O Sandro faz a tapioca excelente.
Com certeza.
A Patrícia está perguntando, Madalena, Nil, esse ano vai ter camisa para o passeio? Para a solidão, essas camisas?
Vai.
Como é que faz para adquirir?
Olha, as camisas nós fizemos o seguinte. A gente vai, daqui a pouco, agradecer aos nossos parceiros, né, os comerciantes. A gente sabe da crise que está e que tudo é a crise. Mas, assim, a gente agradece imensamente aos nossos parceiros comerciantes, que sem eles também a gente não estaria com o sucesso desse evento. E nós fizemos algumas camisas. E essas camisas nós distribuímos, né, para uma quantidade pequena. A gente sabe disso, que é pequena. Foram 50 apenas para cada academia, né, para que fizesse a inscrição. Fora isso, nós estamos com 100 camisas na Secretaria de Saúde para caminhada, né, a solidão. Então, você, os 100 primeiros inscritos terão garantido sua camisa. Né? É, basta levar 1 quilo de alimento lá na Secretaria de Saúde. Lá tem uma numeração, então você faz a inscrição, número 10, número 11. E essa pessoa receberá essa camisa. O que a gente quer dizer, Nil, que a camisa não vai influenciar se você não tiver deixar de participar. Porque, como o Joselito colocou aqui, o que ele vai estar oferecendo amanhã. Então, você vai deixar de participar de uma aula dessa, não é? Porque não vai estar com a camisa do evento. Né? Quem tem a do ano passado, vai com a do ano passado que nós fizemos. Quem não tem, vai com uma que você tenha, né? Qualquer blusinha confortável, com a calça confortável também. Então, não vamos deixar de participar, porque não recebeu a camisa, né? Mas a gente vai fazer essa inscrição aí, é 1 quilo de alimento.
Começa quando? Daqui a pouco corre, gente. Vai começar a correr, gente.
Já começou então, hoje.
Então, a partir de agora, quem for para lá com 1 quilo de alimento, já reserva.
Faz a inscrição, faz a inscrição, as 100 primeiras. Ô, Nil, e como eu estou falando, eu não posso deixar aqui o Alisson, foi mais o que ele disse. Olhe, fale dos patrocinadores. Então, aqui, eu vou tentar ser bem rápido. A gente quer agradecer a Rai Pajeú, na sua pessoa, que não só foi com divulgação, que às vezes as pessoas pensam que a Rai Pajeú só contribui com divulgação, mas contribuiu financeiramente também. Então, nossa gratidão. A Graf Casa Branca, na pessoa do companheiro Danilo. Ao Hotel Brotas, a Casa de Saúde Evoide Moura. A BPM Serviços, né, nas pessoas de Genilda e Anchieta Macena. A Farmácia dos Municípios e Laboratório Maria do Carmo. O Grupo Pajeú Auto Serviço, Soro Pneus, Jonas Engenheiro. O WN Empreendimentos, né, a pessoa do Wagner Nascimento. O Borbão, o Bruno e o Breno de Chateaubriand. A Hidroelétrica, na pessoa de Simplício, o Banco Sicoobi, né, que era o Carlinhos aí, que foi quem nos deu esse apoio. Mercantil Tavares, o Infor Games, VIA Construtora, na pessoa da Verônica. A construtora que está fazendo o CER, né, o Centro de Especialização e Reabilitação, né, está aí nos apoiando. O provedor Speed, é isso o nome?
Speed, isso, do Renilson, isso.
A Conexão Aulas, as academias, né? A Treino Fitness, a Estação Atlética e a Vida Ativa, o Ronaldo Virgulino, a Aurélio Construção, o Posto Tota, né? O Posto Brasilino, Beto das Bicicletas, a Velomec, né? Na pessoa da Mary e do Rogério, a Agropac Pajeú, Grande Rio, a Audit Consultoria, Dr. Jeová, né? Que é o Instituto de Olhos, Dr. Jeová, a Caixa Econômica Federal, a Delta Lab, na pessoa da doutora Denise, a Antônio Filho, ao Ítalo Tecnodontológico, ao Rizomalemos e Bloco Arerê, do amigo Neikidute. Também gostaríamos de agradecer ao prefeito Patriota, que tem também nos dado um apoio fundamental, ao secretário de Saúde, Arthur Belarmino, a toda a equipe da Secretaria de Saúde e a dois secretários que a gente não pode deixar aqui de registrar, que é a Vera Tânia, secretária da Educação, que é nossa parceira, e ao Sandrinho, que é o secretário de Cultura. Então, assim, todas essas pessoas, se não fosse o apoio de cada um, a gente não estaria realizando esse evento.
Uma pergunta aqui de Tito Barbosa, está perguntando se vai ter buchada no café lá em Solidão.
Olha, veja só, Tito, primeiro você está de férias, que eu estou sabendo, e estava em Rio de Janeiro, ele já voltou?
Ele voltou.
Porque ele estava em Rio de Janeiro.
Estava em Rio, Minas.
Ah, certo. Olha, eu não vou garantir a você buchada, não. Agora eu garanto a você frutas, sucos e uma galinhazinha com cuscuz.
Eita, viu? Essa galinha aí matou. Essa daí, pronto. Ele está dizendo aqui que e o Tito é a figura presente, realmente. E esse ano vamos de novo.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô?
Quem é?
É Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Joselito.
Pois não.
Assim, nós sabemos que o leite e os frutos são muito bons para os ovos. Agora que tem mais, eu gostaria de saber quais são os alimentos
melhores. Para os ossos.
Isso é... eu posso fazer uma sugestão. O Joselito, acho que ele vai falar também. Mas assim, ó, Irene, já que você pertence aqui ao centro, Você pode estar participando da avaliação nutricional que nós vamos fazer quarta-feira. Então, nós vamos estar aqui, o centro vai ser quarta-feira, nós vamos estar com a nutricionista, né? Salvo engano, é a doutora Maiara que vai estar aqui com a gente. Aliás, vão estar duas, vai estar Tereza e doutora Maiara. E aí, nesse momento, na sua avaliação, tem um questionáriozinho lá que responde e você pode estar conversando com elas, porque eu acho que isso é mais para um nutricionista, né, Joselito? O que é que você diz?
Com certeza, Irene. A gente sabe que o leite faz tem esse benefício, né? Os alimentos que contêm cálcio ajudam na nossa composição óssea, mas como a Mariana falou, realmente vou deixar para nutricionista, porque não é a minha área. E falando nisso, se me permitirem, a Academia de Gestão Atlética estará em breve trazendo um nutricionista desportivo. Creio que dias 3 e 4, sexta e sábado, em outubro. Já fazendo parte da comemoração de 15 anos da Academia, estaremos comemorando 15 anos em novembro, e vamos trazer alguns profissionais, creio que vamos ouvir alguns eventos. Como a Madalena falou, todo mundo falando dessa crise, eu queria não falar nessa palavra e também quero estar fora dela. Mas vamos fazer alguns eventos, trazer esse nutricionista de Campina Grande. Ele é quem é responsável pela pós lá, se eu não me engano, de nutrição. E dia 3 e 4. Então nós teremos esse trabalho já com nutricionista desportivo, que tem também vários ramos da nutrição, tem outros ramos, tem nutricionista do pessoal que atende aqui. Pela Prefeitura, né, Madalena? Pela Secretaria de Saúde?
Tem. Pela Secretaria de Saúde, nós temos nutricionista, hein? Inclusive no Centro da Saúde da Mulher, não é, Juliana? Juliana pode dar uma falinha? Falar
assim. Lá no Centro de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, né? A gente tem um atendimento todas as quintas-feiras à tarde pela doutora Maiara, né, que é nutricionista. E aí a gente faz essa regulação também. Para a consulta do nutricionista não é marcado lá. É marcado junto com os outros exames que são marcados na atenção básica, né?
Na sua unidade de saúde.
Justamente. Na unidade de saúde, de acordo com a solicitação médica ou de outro profissional que identifique o problema. Então, a partir de lá já é marcado, agendado, e você já sai com a datinha certa e o horário para ir para o Centro de Saúde da Mulher e da Criança, que fica próximo à casa de saúde.
É bom ressaltar, né, que eu brinco certo dizendo que a atividade física nenhuma, assim, dá certo sem uma boa alimentação, uma boa orientação. Tanto que o dia do nutricionista é num dia e o do dia da educação física é no outro dia. Então, vão andar junto. Então, andam junto. Então, lembrando que doutora Maiara e Tereza, ela faz acompanhamento também do polo, das pessoas que estão em atividade física. Então, aí, a sugestão que o Madá deu é válida. Aproveite essa semana de ênfase que a gente está fazendo para fazer toda a sua avaliação, para depois a gente começar a fazer já a prática, né, de atividade física, acompanhando de perto.
Muito bem. Tem mais uma última questão aqui pelo Zap, vamos ouvir. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Cristina Alves. Eu faço a zumba em casa e já perdi 10 quilos e estou me sentindo muito bem.
Só no Kizumba, né? Cadê você? Fale mais, diga.
Aqui é Cristina Alves. Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal.
Para mim chegava um, chegou. Então ela está no Zumba, que é essa onda do momento. Gente, parabéns pela semana. Rádio Pajuvá acompanhar como emissora parceira. Vamos estar dando detalhes de todas as atividades. Vejam uma forma de diariamente estar dizendo qual é a atividade do dia, porque é muita coisa e certamente as pessoas vão querer acompanhar. Então, quero agradecer aqui a Madalena, a Edgar, a Juliana, o Joselito, parabenizar pelo empenho de todos nessa atividade e conclamar a população. Tenho certeza que vai ser nessa média aí que você está falando. Reserva 100, pensou em 100 pessoas, foram mais de 200, e isso é fruto de que as pessoas estão mais ávidas, estão buscando mais realmente qualidade de vida, e a gente fica feliz. E, mais importante, que seja o início de uma nova vida para muita gente. Quer dizer, as pessoas que já estão praticando atividade certamente vão participar da semana. Daí o aumento no número de pessoas. E aquelas que ainda não praticam, que busquem uma atividade que mais se adeque e que essa semana seja o pontapé inicial para uma nova vida. Tá bom, gente? Então, muito obrigado.
Oi, valeu, Nil. Não, é só tudo isso que você disse resume no intuito do projeto, né? Uhum. Que isso é um projeto que foi feito, que nós temos o projeto em mãos, não foi feito aleatoriamente. Então, foram sentados várias vezes. E realmente é isso. Gente, nós temos que cuidar da promoção e da prevenção das doenças e não cuidar quando ela já está aí instalada, né?
É assim, e lembrando, né, que mesmo o ano passado, a gente fazendo o primeiro ano com toda dificuldade também, mas ele foi escolhido para representar no Estado, aqui a Secretaria, esse projeto. Então, no nosso primeiro ano que a gente fez, a gente foi já apresentado em todo, aqui no Estado, foi em Gravatá, que a gente foi apresentar. E de lá, graças a Deus, muita gente liga para a gente para saber como é que faz esse projeto também, para fazer no seu município.
Modelo, só 25 né? municípios no Estado de Pernambuco que fizeram a atividade... Inspirado. Nesse estilo, né? Ainda não foi igual a de Afogados, não. De Afogados foi diferente.
Então, assim, e lembrando, o pessoal que está indo de manhã para os polos, para ter uma compreensão, né? Como hoje de manhã aconteceu, apareceu muita gente, mas já quase no final já da atividade. Então, a gente está começando de 5 da manhã e está se encerrando perto de 7 horas. Até porque os profissionais precisam voltar para suas áreas para trabalhar.
Claro.
Então, tem gente que está chegando perto de 7 e quer tentar ser atendido. Aí vai ficar um pouco complicado nessa questão. Então, 5 horas da manhã, já está já com o pessoal lá. E com 7 horas, já está encerrando as atividades para cada um voltar para os seus polos para trabalhar.
Muito bem, parabéns a todos. A gente vai acompanhando o final do debate de hoje. O debate das 10.